aí, seus maconhistas, bem-vindo a mais um 2 Testando, o podcast mais gostoso do Brasil, pra você ouvir no seu trabalho, mano, lavando a louça, arrumando a casa, preferencialmente dentro de casa, né, porque a gente tá vivendo a epidemia e você não deve sair como um cidadão responsável. Eu roubei a letra aqui do William, porque eu sou mais ligeiro do que ele é um otário. Mas agora eu não sei mais o que falar e pode seguir a letra aí, William, por favor.
Mas tem gente que precisa sair, né? Tá precisando sair pra trampar, né, Tito? Não, a gente não pode ser injusto com essas pessoas. Aliás, a gente tem que ser grato com essas pessoas, né?
Verdade, cara.
É, mas o Tito falou, quem puder não sair, não saia.
E hoje a gente tem convidados muito especiais aqui. Primeiro... E aí, Tito, tudo bem com você?
Tudo bem, cara.
Você hoje... é mal criado, não cumprimenta as pessoas?
Oi, gente. Tipo, quem tá na... Qual o público?
Os dois.
Oi.
Tudo bem com você?
Tá. Ah, mano, sei lá, tô um pouco depressivo por causa de... É, tipo, uma pergunta séria, tipo, ah, você tá bem ou, tipo, só...
Não, Tito, esse não. É aquele bem só pra passar pra próxima pessoa.
Fala, ah, então tá. Eu tô de boa. Então
eu tô de boa. Finge que tá tudo bem, mano.
Se sua integridade tiver em risco, aí eu acho que eu gostaria de saber, entendeu?
Não, de boa, mas eu queria dizer pra todo mundo que eu amo vocês, vocês sempre foram uma parte muito importante da minha vida. É, não importa o que acontecer de hoje pra amanhã... Eu peço desculpas. Não, zoeira, galera. Tô bem. Próximo. Ai.
E aí, Jéssica, tudo bem com a senhora?
Skr, skr. E aí, gente? Eu tô suave. Na verdade, eu tô melhor que a semana passada.
Enxergando.
E enxergando, cara. Eu tô com óculos, tô mais produtiva. Não que isso seja muito importante, mas é isso.
E aí, Miguel Horta?
Salve, tudo bem com vocês? Tranquilidade, saudade de estar com vocês. Eu tô tranquilo por aqui. Passei a última semana aí 3 dias sem energia elétrica devido a cortes, mas agora estou tranquilo e vivendo.
Você tomou banho de caneca?
Cara, eu fiquei 3 dias sem tomar banho, na verdade, assumo isso.
Eu não acredito.
Você ficou lavando o pau na pia e o cu igual francês?
Eu acho que o Pedro pode dizer melhor como que eu fazia pra tomar meu banho. Pedro, conta aí.
E aí, Pedro, tudo bem com você, cara?
Tudo bem, na medida do possível. Eu estou em quarentena há mais de 60 dias e completamente maluco. Melhor que a semana passada também, pelo menos.
Justo. Discorra sobre o banho do Horta.
Então, né, foi apontado por um grande camarada nosso também... que o Miguel poderia ter tomado o banho caçapa, né?
Como é o banho caçapa?
Mentira, eu li o nome.
É o banho sinuca.
É o banho sinuca, onde você lava.
O que é banho sinuca?
Onde você lava o taco, as bolas e a caçapa.
É exatamente justo.
É importante.
Sabe como é o feminino, Will?
Como?
Banho tcheco.
Como é?
Que lava tcheca. Só?
É o tchê e o cu,
de
mano.
Cócora.
Aí seu cu vai cair, mano.
Mas e os peitos, porra? Tem que lavar a teta também, porra. Teta,
calma, teta. Calma. Aí é outros 500.
É, como os outros 500? Ô, Jéssica, eu já te peguei umas 4 vezes passando shampoo de spray. Não me venha com essa, não.
Eu achei que você ia falar que você pegou ela lavando as tetas, mano.
Não, mano.
Não, mas eu já vi a Jéssica, tipo, ah, deixa eu lavar o cabelo. E, tipo, passando laque. Eu falei, what the fuck, mano? Que porra é essa? Ela falou, shampoo aerosol.
Você lava o cabelo com laque, Jéssica?
Não, primeiro, ele nunca viu isso, tá ligado?
Ah, mas vocês já viram?
Sim, mas eu já fiz isso. Eu aceitei porque a carapuça serviu. Sim, então. Shampoo a seco, porra. Oh, pô, melhor coisa, ainda mais pra quem tem franja.
Olha, eu sou muito amigo da Jéssica, tenho uma certa intimidade com ela, mas eu nunca vi ela tomando banho, Tito, desculpa.
Mas não é banho, irmão. Ela tá conversando com você, ela tira um bagulho da bolsa, espirra no cabelo e fala, ah, tô lavando meu cabelo.
Tomei banho.
Só que não parece. Tipo, parece que tá passando desodorante só.
A Jéssica é adepta do álcool em gel before was cool, tá ligado?
Porra, tá maluco, velho. Tô passando álcool em gel.
A Jéssica é nômade, tá ligado? Leva o álcool em gel, lenço umedecido, shampoo de cadiz, aerosol. Fechou o rolê, né?
E pior, papo reto, melhor forma, mano. Gasto menos água, tá ligado? Meu,
cara,
tá maluco, melhor forma.
Isso aí é um desapego, porque, cara, eu não consigo. Mas parabéns, Jéssica.
Nossa, não consigo também.
Olha, eu sou parecido com a Jéssica. Eu consigo ficar uns dias aí sem tomar banho.
Não, também consigo, mas quando eu tomo banho, eu quero tomar um banho, tá ligado? Aliás, eu tô de ontem pra hoje sem tomar banho.
Gente, eu tô tomando banho todos os dias da quarentena. Calma aí, tô morando numa casa.
É isso que eu ia falar também. Eu tô também, pelo amor de Deus.
Principalmente nos dias que eu bato mais de uma.
Opa!
Calma que a gente vai falar disso. disso. Antes de tudo, a gente tem que falar que esse podcast vai ao ar bem cedinho toda quarta-feira pra você ouvir nessas condições que o Tito falou. E a gente também é dois canais do YouTube. Segue lá, canal 12 e 12 Backup, que tem vídeo toda terça, quinta e domingo.
Sexta-feira também, sexta-feira.
Ah, mais ou menos, né? Até quando?
É verdade, até quando, boa.
Né? Esse podcast aqui vai ficar pra posteridade, porque semana passada a gente botou vídeo segunda-feira, cara. Vamos falar segunda também, tá ligado?
É verdade, a gente tá muito ousado.
Tá muito ousadia. E a gente tá também em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E antes de tudo, eu quero começar com a galera do Apoia-se que mandou um salve pra nós. Se você quer ajudar a gente também, cola lá no apoia.se/12 que você manda o seu salve aqui pro seu podcast, entre outras recompensas que tem lá, fechou? E o primeiro salve aqui, ó.
E aí, seus maconhistas, suave, mano? Meu nome é Alexandre Dorta, tô falando aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, e queria deixar meu protesto aí que assistir as EADs de medicina sem o Verdone tá embaçado. Vou acabar seguindo os passos do mestre Tito. É nóis, rapaziada do 1-2, falou.
Foi isso que aconteceu na sua carreira, ô Tito?
Não sei, mas eu gostei que ele falou Verdone, que é a Cezinha, Cezica, é. Que sempre fala do Verdone, tá ligado? Verdone. No Bar da Morte. E assim, não sei, mano, pode seguir essa carreira aí, miserável. Acho que se você seguisse agora, se você tivesse formado, meu irmão, você estaria estourando. Porque ninguém é melhor do que depois que passar essa pandemia, vai ser idolatrado como os profissionais de saúde.
Né? E eu que fiquei pensando agora, cara, a gente que frequentou a faculdade juntos, Miguel e Pedro, imagina se a gente estivesse fazendo EAD agora na sua faculdade, você poderia fumar um enquanto tá tendo aula, tá ligado? Olha que doideira.
Com certeza, mas acho que seria péssimo, né, cara? Ainda mais pra uma profissão de audiovisual, onde você às vezes precisa dos equipamentos da sua faculdade pra exercer os seus próprios projetos, né?
É verdade.
É, eu também acho bem ruim, velho. Acho que eu não ia ter capacidade de ficar assistindo uma aula. Na sala já era difícil, imagina no computador à distância, muito ruim.
Eu não sei não, gostaria de ter essa experiência, não tive, mas eu gostaria de ter tido, porque eu tô achando, teoricamente é mais livre, né, você ter um EAD, pá.
William, você tá falando, tipo, pela sua experiência aí pra gente que manja do Paranauê. Agora, você imagina, eu tava conversando com uns amigos, com umas amigas que estão fazendo na faculdade, e, mano, o ruído que tem entre a informação do professor e o gap de geração, tá ligado? Pra você, mano, fazer bagulho pelo Zoom, seja pelo Discord, seja pelos bagulhos. Mano, é muito foda, tá ligado? Todo mundo, tipo, um tem problema de conexão.
É verdade. Ou,
tipo, mano, é muito foda você manter sua rotina. Eu ia ser igual você, mano. Eu falei pra minha amiga, eu falei, se eu tivesse no Zoom, eu ia causar. Porque você tá ligado que tá rolando uma onda disso, né? Tipo, a galera
botando filtro
famosos
também.
Famosos entrando no Zoom e fazendo, participando de aula X, eu não sei como, eles só pegam um link e entram, tá ligado?
Caralho.
É, eu vi uma história também de uma professora, e aí tem o lance de geração que o Tito falou, teve uma professora que ela tem uma certa idade já, ela preparou a aula, configurou todos os equipamentos dela, hora de dar aula deu pau em tudo, tipo, ela perdeu 50 minutos da aula tentando resolver as coisas.
Nossa.
E foi mó treta, tá ligado?
Mas aí teve uma aluna que ajudou ela pra caralho, aí foi tipo, acho que foi o Quebrando Tabu que postou, muito bonitinha essa história, velho.
Sim, bonitinho.
Mas estão saindo muitas, desculpa, já comecei falando pra caralho, né, gente? Mas desculpa.
Não, mas tá certo, essa parada que vocês estavam falando aí de ser por computador, né, as aulas, tem o Enem também, né, velho? Que,
é verdade,
pô, muito tá importante. Geral fudidaço. O exame esse ano, ele vai ser aplicado por computador, então, tipo, mano, não é todo mundo que tem essa conexão, que tem computador, tá ligado? Por exemplo.
Exato.
Eu tava nessa parada de nomadismo e tal, igual a gente tava trocando essa ideia antes do podcast começar, e, mano, eu tinha um computador, vendi, né, tipo CPU, pá, tudo, pra comprar um notebook. Teve um belo dia que eu fui assaltada, então, tipo assim, velho, eu tava sem computador até 1-2 comprar pra eu poder trampar, tá ligado? Que foi quando eu entrei no canal, então, tipo assim, se eu não tivesse agora esse PC, eu não ia ter nenhum. Se eu quisesse prestar, eu não ia saber como, tá ligado? E não é um bagulho muito distante, assim, que todo mundo fala, nossa, mas como que as pessoas não vão conseguir? É só ter um computador e qualquer lugar e que tem internet, Wi-Fi, foda-se. Mas, tipo, não é assim.
Ô, né, Gé, e você viu que pra quem tiver internado por conta do coronavírus, eles vão deixar aplicar o exame depois.
Sabia, não?
Sim.
É, cara. Tem isso, mano. E aí, tipo, você fica totalmente à mercê, tá ligado? Sei lá, de alguém agir de má fé, às vezes, assim, sim, já sabe, tipo, o exame inteiro, e o cara vai lá e, tipo, tira uma puta nota, tá ligado?
Não, é o que provavelmente vai acontecer, velho.
Exato.
Duvido que isso não vai acontecer, saca?
É, eu acho que é um assunto bem complicado, porque ao mesmo tempo que o exame é anual e, em teoria, ele tem que acontecer, né? Mas tem todo esse lance de muitas pessoas não ter acesso à internet, não ter acesso a livros.
Cara, posso falar um bagulho? Vocês estão muito sério. A parte mais engraçada desses encontros é as merda que dá. Tipo, a mina que leva o celular e vai dar aquela mijada e esquece que a câmera tá ligada.
Nossa!
Eu já vi um maluco... É sério, mano, eu não sei como... Deve ter uma página já no Instagram, tipo, sei lá, Zoom da Depressão, tá ligado? Tipo, como tem
nossa,
todas
zoom
as páginas...
Zoom mil grau.
É. E eu já vi vídeos incríveis desde que começou isso, tipo, porque, mano, a galera não domina a tecnologia, então eu já vi gente levando o notebook pra mijar com a câmera ligada, já vi um cara ficou batendo uma, mano, tá ligado?
Enquanto tava no...
Pesado. E eu vi um essa semana, brasileiro, eu dei tanta risada, velho, que era um professor meio, ele já tava meio puto que ninguém tava prestando muita atenção na aula. Aí tinha uma aluna, não lembro o nome dela, vou chamar de Jéssica, tá ligado? Aí ele falando, aí só que aí tipo chegou o irmãozinho dela, de sei lá, de 10 anos, fala: "Oi, quem é você?" Tá ligado? Falando com o computador, fala: "Quem é você?" Fala: "Sou professor, tô dando uma aula." Isso, mano, a sala inteira.
Calma,
Tito,
velho.
Tito, minha amiga teve aula com, com esse professor, mano.
Você tá zoando?
Teve, mano.
Tá zoando. Mano, é muito bom, não é? Aí ele, tipo, o professor, ele começa meio puto, mas aí ele começa, tipo, ele entra na brisa e ele fica, tipo, uns 3 minutos trocando ideia com a criança. Cadê sua irmã? Ela tá no banheiro. Obrigado.
Vocês viram o que rolou na reunião ministerial também? Um mano lá, mano, tipo, de cuecona. Aí a galera até falou: "Nossa, olha, o cara tá peladão."
Como assim, mano?
É, velho. Depois procura pra você ver.
Tem um outro salve aqui de outro mano aqui do Apoia-se, vamos ouvir.
E aí, rapaziada do 1-2, Guilherme Rosman falando. Só queria mandar um abraço pra todo mundo aí. Pedir que vocês continuem com esse trabalho que vocês fazem, que ajuda muita gente pelo Brasil. É muito irado. Falando diretamente de Vitória, Espírito Santo, terra da crema. Brota aí pra gente torrar aquele.
Caralho, brota mesmo.
Valeu, Guilherme, tamo junto. Se você quiser mandar um salve também, cola lá em apoia.se/12, fechou, mano?
Boa, William, boa. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu contribuí, posso dar meu salve agora?
Pode?
Boa, Pedro, boa.
Ai, que momento,
Pera, calma.
É, depende de quanto que ele pagou.
A gente não pode, tipo, pode falar o que você quiser.
Mas o Pedro tem crédito comigo, dá licença?
Ah, para o podcast, Tito, ele já tá aqui.
É verdade, caralho. Desculpa, eu tô ganancioso, porque são épocas pesadas.
Fala aí, Pedro.
Mano, olha, eu fiz um plano de investimentos, né? No então, eu acho que é 60 ou 50 conto. Mas aí eu vou contribuir todo mês.
Ai, meu Deus! Ai, tô chorando,
para. Aí, Tito, agora você agradece, Tito. Agradece aí, caralho.
É, mano, podia ser mais, né? Por mês.
Que filho da puta.
Não, demorou, velho.
Olha,
demorou.
Eu não tô ajudando só um dois também.
Pensa assim, ó, mano. Quanto menos você pagar, é mais fácil do Miguel ser despedido.
Tá ligado? Mas
então,
assim, sem pressão.
Você vai ter que aguentar ele mais uma libertinagem com a Jéssica, tá ligado?
E o sonho do Tito é me demitir. Então, se você pagar menos, pode ser que isso aconteça. Aí eu
não vou fazer isso com você, então. Jamais faria isso com você. Porque eu sei que você não faria comigo também.
Mas dá seu salve, Pedro.
Vou dar meu salve. Aí, rapaziada, 1-2, salve. Pedro, falando aqui de Sumaré, São Paulo, a terra da crema. Queria falar que eu sou devoto de vocês aí, sacou? Curto trabalho pra caralho, advogo pela causa e tamo junto até o final.
Que bonito, Pedro, né?
Esse foi meu coração.
Olha,
tamo junto, caralho.
Oi, e essa semana saiu o vídeo do Pedro lá no Instagram do 1-2.
Eu ia falar isso agora, Will.
Nossa, velho, tá muito bom esse vídeo, mano.
É muito bom,
filmar. Eu vi bem depois, né? Tipo, muito depois do que vocês, né? Porque eu entrei depois com todo mundo. Então, quando eu vi que eu associei com o Pedro, eu falei: não. Não. Que ator é esse, velho?
Surpreendeu, não surpreendeu, Jéssica?
Não, pra caralho, velho. Eu não sei, que, tipo assim, foram duas coisas que eu fiquei muito surpresa. Primeiro, a cara de bebê do Léo, né, que é a primeira coisa que todo mundo fala.
Claro.
E depois, eu reconheci o Pedro, falei: mano, que isso, velho, ele tá o próprio Diner.
Aquele dia foi muito massa.
Esse aí é um dos meus vídeos, se não o mais preferido do canal
concordo,
do Luciano.
Concordo.
Né? Eu também acho muito bom. Já falei mil vezes, mas acho que eu tenho que falar pra você que tá chegando agora, porque é um vídeo muito produzido, desde roteiro, mano, tipo, história, tudo
roteiro,
mais.
Roteiro do Magrinho. E
a gente... Oi?
O roteiro do Magrinho.
É verdade, tinha coisa do
Bruno, Bruno Galhardo.
Não, mano, eu acho que tem muita referência, teve trilha sonora, Miguelzão também apareceu lá, mano, teve... Mano, foi perfeito, velho.
É verdade. Não, Tito, você fala isso achei... pra vários vídeos.
Eu sei, mas eu racho, mano, demais com essa cena que a gente postou no nosso Instagram, mano. O Gibão? Gibão. Não, o Gibão é o outro, não é?
Não, o Gibão foi o cara que sabe guardar as ganjas.
Os camarão, minha avó tá toda fugida lá.
Meu cachorro tá doente.
Dá uma palhinha aí, Pedro.
Não, mano.
Vai, fala aí, vai.
Aí, brother, eu tô com... Um aqui lá, amassadinho, prenzão, tá top, mano.
Tá top, mano. Esse bagulho de top aí, eu ouço qualquer lugar. Esses bagulho de crema aí, mano, já fui enganado muitas vezes, tá ligado, irmão?
Aí, irmão, mas aí é o seguinte, né? Aí tu confia na minha palavra, tá ligado? Porque eu sou sujeito homem e eu não ia mentir pra você, tá ligado?
Cada um tem seu corre, irmão, tá ligado? Tipo, acho que tem que ser justo um pra um, tá ligado? Cada mão lava uma outra. Nossa.
Cada mão.
Ai, meu caralho. Mano, vamos começar esse podcast aqui com a temática que foi proposta da minha cabeça, que é por que vocês estão aqui. Primeiro, libertinagem, quem não conhece, cola lá no Spotify, só buscar libertinagem, que eles falam sobre putaria toda semana. Vocês estão soltando duas vezes por semana?
Tamo, cara, tamo.
Sim,
tamo
soltando.
Duas. Vai ser pra sempre?
Pra sempre. É, de segunda-feira sai o episódio composto por nós três, eu, Pedro e a Jéssica, falando sobre putaria. E na quinta-feira tem o Rapidinha da Semana, que é um episódio individual, que cada um fala sobre a brisa que quiser.
É que vocês não perceberam porque existe uma intersecção de libertinagem 1-2, mas hoje eu queria falar sobre as putarias da quarentena, mano. Como é que vocês estão fazendo pra aliviar os tesão que já lhes deu?
Punheta!
É, não
punheta
tem como,
aí,
cara.
Olha, o William viu, mano. Eu fui dar um share no meu screen ali, eu já
como
tô
assim, tão desleixado.
Como assim, William viu? Não, calma,
ele falou assim, você já viu alguém se masturbando e chorando em posição fetal? Ele abriu a câmera.
Cara, eu acho que eu devia ter ordenado a minha frase diferentemente. Mas o que eu quis dizer foi que, tipo, ontem eu tava fazendo o teste, porque a gente foi gravar uma parada. E no software eu tinha que dar, tipo, uma... Mostrar a tela pra galera, tá ligado? Aí eu fui abrir, tipo, Photoshop ali, umas pastas. E o desktop já tava com vários pornozão, tá ligado? Então eu tô tão desleixado que eu tô deixando o pornô no desktop. Tipo, foda-se. Porque geralmente eu colocava em quatro pastas, tá ligado? É tipo... Ah, uma pasta tipo... System.
Mas você baixa, velho.
É isso que eu ia perguntar. Mano, por que todo mundo...
Eu não faço download, mas eu salvo os links, irmão. E às vezes tem uma foto que é mais fácil arrastar. É mais fácil arrastar pro desktop, tá ligado?
Entendi.
Mano, ó, beleza, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês não têm um arquivo pornô? Tipo, uma pasta. Tipo,
não,
uma
eu não tenho, mano.
Não tenho,
não. Eu não tenho.
Ah, então eu sou o desculpa.
Até porque
você é otário.
Eu sou aventureiro, entendeu? Eu gosto de explorar.
Ou você é muito, 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 muito punheteiro.
Eu sou mesmo, mas que não é saudável.
Então, não, eu sei, mas eu tô falando, às vezes você é um ponto a mais, ué.
Tá, beleza, já que vocês gostam de falar de putaria, então aqui, ó, estamos todos nós aqui. Quanto vocês se masturbaram durante essa quarentena?
Ah, perdi a conta já, né, gente?
Mais do que o comum.
Não, recorde do dia, por exemplo.
Você conta quantas vezes você toma água no dia?
Mas muito dificilmente eu bato mais que uma no dia. Muito dificilmente.
Mas William, você é casado. Hoje, por exemplo, hoje já foi duas já. E ainda nem dormi.
Como assim ainda nem dormi? Você bate pra ele tá dormindo?
Não, pra
mano,
dormir,
mas antes
né?
de dormir, irmão. Corre.
Ah, tá. É que você falou, eu nem dormi ainda, parecia que você tava dormindo.
Ah, mas você nunca acordou com o pau mole e, tipo, o peito melecado?
Ah, não.
Nunca. Jamais aconteceu na minha vida.
Ah, só pra saber, eu também não.
Ô, Tito, às vezes acontece que eu tava tendo uma punheta, eu já falei isso aqui, de gozar a minha barba sem querer. Isso já aconteceu.
Nossa, que nojo.
Uma
que
vez nojo. No meu olho também, mas, mano...
Que nojo.
Acordar assim, não, velho.
Eu gosto no pelo da minha perna, mas é muito difícil de tirar, velho.
Nossa, é péssimo, nossa.
Até deixo, às vezes, eu falo, foda-se. Aí eu passo gilete, tá ligado? Foda-se.
Ô, Tito, eu tenho uma pergunta pra te fazer.
Pode ir lá pela raiz.
Fala,
você tá falando desse lance de punheta e tal... Mas, cara, eu tô ligado que você é um rapaz bonito, bem afeiçoado.
São
tem várias
olhos.
Gatinhas que vêm atrás de você, aí na minha do Instagram. Você não faz um sexting, não? Uma chamadinha de vídeo e tal?
Já fiz, já.
Continua, fale mais sobre isso. Fale mais.
Bom, Eu, tipo, liguei pra pessoa, aí quando ela atende, já até a rola.
Eita. Já é o desktop do celular da pessoa.
Já é agressiva, é tipo play, é tipo a pessoa até sentindo o olho assim, uma pontada, tá ligado? Fala, caralho, mano, rola no olho é foda.
Mas aí você deixa apontada assim, pra pessoa? Você deixa apontada pra câmera?
É lógico, mano, tipo, perspectiva é tudo, irmão.
É de baixo pra cima.
É lógico, iluminação e perspectiva. Não, mas é zoeira. É tipo, ao vivo eu acho que não, mas uns nudezinhos rola assim, velho.
Nossa, mano, eu faço. Eu uso bastante esse bagulho de fazer ao vivo, velho. Eu acho muito foda, mano.
Mas, tipo, com mina que você troca ideia?
É, sim, claro, né? Não manda.
Caralho.
Eu abro uma mensagem aleatória do meu Instagram e abro uma chamada de vídeo e mostro minha rola.
Não, eu tenho, tipo, recorrido mais à pornografia mesmo. E aí eu me masturbo, cara, pra aliviar também.
É, que você é um rapaz comprometido, né, Pedro? Você não pode fazer isso, né?
As long as it takes.
Mas, ô Pedro, já foi uma hoje, pelo menos?
Algumas, eu diria, de titô.
Nossa, mas eu não entendo isso. Vocês batem poeta, tipo, à tarde, assim? Tipo, almoçando,
lógico,
bater onda?
Sim, velho. Primeiro, William, eu tô sofrendo um sério problema, mano. Que, tipo, todo homem acorda com a barraca armada, tá ligado? Daquele jeito, estalando. Como eu gostaria que fosse quando acontece mesmo. É impressionante. É impressionante como nunca fica do mesmo jeito quando é na hora que eu preciso.
Drogas, não.
É porque aí é natural, né, mano? Não tem instinto nenhum, quase.
É. Ô, mas eu falando sério, tá, tipo, incomodando, tá ligado? Tipo, eu giro na cama e eu fico meio, tipo, curvado se eu durmo de bruxo, tá ligado? Aí, mano, eu preciso esvaziar o saco. Aí eu já... Pra acordar, dou bom dia, limpo, né, o chão. Porque meia é foda, né? Aí eu sigo o dia, mano. É tipo meu ansiolítico.
É o meu ansiolítico.
É pra dar aquele start no dia, começar bem o dia.
Mas, ô Tito, você sabia que é cientificamente comprovado que um horário que é o pico do prazer, assim, sexual, principalmente pros homens que acordam tanto com sangue quanto vontade de mijar tudo no pau, é das 8 às 11 da manhã?
Isso explica muita coisa, cara.
Explica porque caralho eu tô dormindo nessa hora, velho.
Isso explica o sexo no matinal, velho.
É, pra mim é mais uma coisa que, como eu tô em quarentena com a minha mina, é mais quando, tipo, eu tô, tipo, aconteceu alguma coisa na minha vida que eu tô com muito tesão, ela tá dormindo, ou ela tá trampando, daí eu vou tomar um banho e me resolvo, tá ligado? Mas como eu tô com a minha mina aqui, os horários casam bastante.
Que bom, cara.
Ô, William, quantas vezes você transou com a sua mina nessa quarentena? Agora eu quero ver, tipo, não, é verdade, a gente tá perguntando de punheta pra solteiros, agora o William que é casado... Eu quero saber como é a vida de casado pra um, né? Como é que tá? Como é que tá esse
nível? Não mudou muito, eu achei que ia mudar, tá ligado? Que ia aumentar, mas não aumentou não, porque, tipo assim, os deveres meio que se mantêm, tá ligado? Tipo, você pensa assim, vou dar uma zinha rapidinho na hora do almoço. Mas não, cara, a gente tá trampando também ainda, tá ligado?
Mas, tipo, quantas vezes por semana vocês...
Né? Umas duas, às vezes menos, às vezes mais.
Caralho, velho, tá? Você quer salvar o casamento, leva no boliche. Que porra é essa, mano? Duas vezes na semana, velho.
Mas é muito bastante ou é pouco, você acha? Eu não entendi.
É. Ah, duas é pouco, mano.
É pouco, dizer, velho.
Não, Tito, pra quem tá casado, quando você tiver casado, tempo assim, é bom, mano, é bom, Tito.
Não é pouco?
15 anos saudável de casado, velho. Tem gente que não transa 6 meses, 1 ano, velho. Ele transar 2 vezes por semana é muito.
Ah, beleza, só queria saber.
Ô, Tito, você acha que seus pais transam quantas vezes por semana, velho?
Não, acho que eles não transam mais, mano.
Ah, então, velho. O William tá com a mina dele há 15 anos, mano. Você quer
que beleza. Meus pais estão há 67. Tá ligado?
Cala a boca.
Mas eu fico pensando que talvez eu transaria todo dia quando eu acordo. Tipo assim.
Ah, William, sabe
sim,
qual é o problema?
Sim, Will, é, que eu não sou casada há 15 anos, mas tipo assim, é bom, é a melhor coisa, eu acho, que de dormir junto por muito tempo, assim, muitos dias, é transar todos os dias de manhã, cara. Você acorda outra pessoa.
Tem um grande problema que eu não acordo a hora que minha mina acorda. Tipo, eu acordo, ela já tá acordada há muito tempo, já tá cansada de trabalhar já.
Ô, Jéssica, qual foi a frase que você usou quando você acorda de manhã, sente aquela rocha no seu bumbum?
Aquele concreto roçando nas suas costas. Ai, gente, que delícia.
Mas continua, Jéssica, continua.
Não, então, isso é tipo, eu acho uma das coisas maravilhosas transar de manhã. Mas, confesso que, mano, tem dia que eu só quero me drogar e ficar de boa, tá ligado? Então, não sei se eu morasse junto com alguém, eu ia estar transando todos os dias. Ah, não, ia estar sim. Ia estar sim.
Então, às vezes eu penso que sim, mas às vezes eu penso que não, tá ligado?
Porque ter... Não, eu acho que ia. O problema é que, assim, só se eu tivesse... Porra, não sei, velho. Acho que ia. Se eu não transasse, pelo menos ia rolar uma putariazinha, entendeu? Um...
assim. É, vocês estão vendo esse trend que tá rolando, tipo, no Twitter, nos bagulho, que é, tipo, as minas filmando, os caras jogando videogame.
Muito bom.
Aí mano, cara, tipo, eu assim, queria muito fazer isso, pena que eu não posso. Mas, tipo assim, nossa, isso é muito engraçado.
É, mano, então, pra você que não sabe o que a gente tá falando, é tipo, a mina se fica despida, né? Fica nua e vai filmando, né? Tipo, com a câmera frontal, né? Do traseiro, né? Mostrando o celular. E...
Não, você não explicou direito. A pessoa vai, tipo, andando e a câmera, tipo, não tá filmando ela pelada. Você só sabe que ela tá pelada pela reação.
É, aí ela vai filmando ela pelada e vê a reação do namorado dela, tá ligado? E aí, geralmente, os malucos estão, tipo, jogando videogame. E é muito bom, mano.
Ô, Tito. Oi. Eu vi uma, velho, que, tipo, a mina foi fazer isso, o cara tava sentado na mesa de jantar e tem uma porta atrás dele. A hora que ela chega na sala, a mãe do cara entra pela sala, ou uma senhora, sei lá.
Seu eu acho que eu vi isso aí também.
Você acha que não é fake? É sério?
Mano, não sei se é fake ou não, velho, mas é maravilhoso, porque, mano, a câmera cai na hora, né, a mina... Mexe o celular, velho, é muito bom, mano.
Ah, mas eu acho tão boa a reação, porque tem uns caras que, tipo, fica
e os outros, não, tipo, melhor é os gringuinhos falando.
Na hora e fala, vamos.
Eu vi uma impagável, cara, que, tipo assim, eu me imaginei no lugar e eu senti a dor do cara, tá ligado? Tipo, a mina chega, normal, assim, com cara de nada, o cara tá jogando videogame, a mina ajoelha, amarra o cabelo, assim, tá ligado? O cara já faz uma cara de... Ah, estourei! Aí a mina começa a olhar embaixo do sofá, puta, acho que eu perdi alguma coisa.
Que isso, velho? Porque ela foi pegar uma moeda e falou, eu achei que você ia fazer outra coisa, mano.
Tipo, você vê na cara do maluco, assim, tá ligado? Da alegria e decepção.
É, não, é porque ela vem, mano, prende o cabelo, tipo, faz toda aquela cena, mano, que parece um pornô.
Ah, eu quero ver isso, não.
Mano,
vi.
Esse vídeo é muito bom, Jé. Muito bom. Foi o melhor. Foi o melhor, velho.
Mano, mas isso tem, tipo, no TikTok também pra caralho, né, cara?
Não, pode é tudo crer, TikTok, essas porra.
Nossa, eu vi uns TikTok, mano, a galera tá fazendo uns bagulho pesado no TikTok também de putaria, velho.
Mano,
aquelas
muito.
Aquela brincadeira que, tipo, você fica dançando no espelho e tal, e aí apaga a luz e quando volta a luz troca, assim, tipo, de roupa, alguma coisa
sei,
assim.
Sei.
Eu vi um, mano, que, tipo, a mina e o cara estavam dançando no espelho. Aí, tipo, a hora que apagar a luz, ela tá fazendo um boquete pro cara, mano.
É, sem emoções.
Jesus. Nossa, mas pode putaria no TikTok?
Ah, derrubaram depois, né, Will? Com certeza derrubaram.
Com certeza. O meu que, porra, tava mó da hora eu fazendo bagulho lá de ganja, derrubaram, velho. E eu nem tava fumando.
Só pela temática.
Só pela temática,
é. Ô, Tito, você já fez um TikTok?
Puta, não, mas tem muita gente me falando, mano, pra fazer, mas, tipo, cara...
O Tito faz TikTok nos stories.
É, então. Se você não segue o Tito no Instagram, tem que seguir ele, porque os stories dele de quarentena com a avó dele estão maravilhosos, velho.
Estão muito bons mesmo. Eu sou muito... Não sou convencido, sou desconvencido. Mas agora eu tô orgulhoso de mim mesmo, que é raro. Mas é verdade, eu não vejo por que ter que fazer um TikTok, ter mais uma rede social, velho, que é... Quer me seguir lá, ver as merdas que eu faço, mano? É Tito Russo, com THITO, russo, arroba Instagram.
Ele não sabe nem Instagram.
Vai estar aqui na descrição do episódio, pô.
É, e outra parada que tá sempre na descrição do episódio é a Loja 1-2, meu parça. E tá tendo de volta os cordão lá na Loja 1-2, meu parça. Cordãozinho chavoso pra você botar seu molho de chave, seu isqueiro pra não vacilar com as mãos leves. Os bagulho tudo de pendurar no pescoço. E não vai moscar que a primeira leva acabou que eu nem vi, mano. Cola lá na loja12.com.br e já garante o seu, fechou? E, mano, a gente fez no episódio anterior uma brisa sobre, tipo, os nossos sonhos, os nossos anseios que foram apartados pela quarentena, né? E, mano, a gente nunca mais... Quer dizer, eu vou transar porque eu tô em quarentena com a minha mulher, né? Mas, tipo, não, acabou a putaria?
Ah, ela vai ser diferente agora, com certeza.
Com certeza. Até se normalizar vai ser bem diferente, eu acho, cara. Cara, vai ser menos presencial, mano.
Eu acho que até não é nem que... Até ter uma vacina, descobrir uma cura pra isso, não vai ter balada. Então, nossa. Tipo, as pessoas que dependem disso pra ir num rolê, pra conhecer alguém... Não existe mais isso. Show.
Eu não tinha pensado nisso, cara, porque eu não vou, né? Nem tinha pensado nisso.
Barzinho, qualquer lugar com aglomeração, não vai ter mais a partir de agora. Até ter uma vacina pra isso. Uma cura.
Não, então... Miguel, acho que não vai ser tão radical assim, mano. Eu acho que quando tiver, mano, quando passar o pico, os lugares já vão começar a abrir. Aí, tipo, eu acho que vai ser. O esquema vai ser o seguinte: vai ter rodízio de pessoas, então, tipo, por faixa etária, tá ligado? De você...
Será?
Tal faixa...
Eu acho que não, velho.
Em Barcelona tá sendo assim, cara.
Não, então, por exemplo, o teatro lá abriu com, tipo, um terço da capacitação do lugar.
Sim, o cinema também. É, então, mas é isso. Aí a galera vai começar a fiscalizar, vai, tipo, num Hot da Vida, por exemplo, vão deixar aqui e cabe, tipo, no máximo 20 pessoas, tá ligado? E só.
Cara, eu não sei, velho. Tipo, eu acho difícil, porque tem que ter o distanciamento de sei lá quantos metros, tem um monte de coisa, mano. Mas, então, tipo, mas grandes é isso, baladas, tá assim, eu acho que não vai rolar. Tipo, balada fechada, um lugar que é 100%
não,
é
fechado. Não. Fechado,
sei lá,
não.
Um Vila Mix da vida. Esquece,
não, nem
mano,
fodendo. Esquece. Isso pode esquecer mesmo, isso aí vai demorar.
É o lance, Will. Eu acho que o lance vai ser esses aplicativos cada vez mais fortes. Já são muito usados, mas mais ainda, cada vez mais. E vai ser esse caminho, cara. Não tem muito como fugir disso.
Treta, né? Você que tava antes de a gente começar a gravar, Jéssica, você tava na sofrência aí.
Cara, calma que eu me perdi. Foi mal.
Você tá onde, Jéssica?
Eu tô aqui, mas... Então, velho, eu vou ser bem sincera, mano. Eu podendo ir pra casa de algum amigo ou algum amigo podendo vir pra cá, eu acho que eu já vou ficar bem mais tranquila, velho. Tipo,
total.
Sou muito a favor de acontecer qualquer coisa que tenha que acontecer, tipo assim, sei lá, das coisas indo abrindo aos poucos, não sei, de qualquer forma que for. Mas eu acho que depois que passar isso, eu não sei se eu vou ter realmente essa necessidade... De rua, mano, porque de rua que eu digo rolê mesmo, sabe? Eu acho que eu queria mais estar com quem eu gosto agora. Tipo,
pode crer, faz sentido.
Eu concordo 100% com a Jéssica.
Mas, ó, por exemplo, no meu caso é um pouco diferente, né? Eu voltei a morar com a minha mãe, e aí, assim, ela é do grupo de risco, então eu tô lidando com ela diariamente. Digamos que as coisas comecem a voltar, e eu comece a sair pra trabalhar, ou comece a fazer alguma coisa. Nada, nenhum momento vai impedir de que eu... tenha contato com alguém que tenha o corona e que eu passe pra ela, tá ligado?
Sim.
Por isso que
sim.
Eu acho que, assim, vai ser muito a situação de cada pessoa como ela vive. O Pedro e a Jéssica, que moram com pessoas mais novas, ou o Pedro que mora sozinho, é uma situação. Vai ser muito dependendo do seu rolê, da sua vida, mano. Não tem como.
Exato, não tem o que fazer. Mas, tipo assim, porra, velho, acho que uma coisa que eu sinto mais falta, assim, é de poder... Porra, tá em casa bebendo com, sei lá, com vários amigos, trocando ideia com todo mundo.
E, mano, ouvindo um som,
tipo, a gente
tá
mesmo, tá ligado? Porra, poder fazer as nossas reuniões presenciais, poder, tipo, tá junto trocando ideia e tal, porra. Eu sinto muito falta disso. Depois eu percebi que era a falta do rolê, na realidade, é de você tá junto de pessoas que você gosta, não do rolê propriamente dito, tá ligado? Óbvio que tem gente que, porra, precisa estar na cadeira de bar e não sei o que, blá, blá, blá. Mas falando mais fundo, assim, do jeito que eu percebi, pelo menos pra mim, tipo, eu sinto mais falta do círculo de amizades.
Mas antes do confinamento, vocês solteiros, qual era a porcentagem de relacionamentos de rolê e relacionamentos de aplicativo?
Ah, não, a maioria que eu conheço é tipo de aplicativo. Aplicativo não, velho, é tipo...
Da internet.
Internet.
Pode crer.
Tipo...
Então, pra você, o rolê não é uma realidade, então, que vai fazer falta
não,
nos próximos...
Não,
pode crer.
Essa é até uma crítica que eu geralmente falo, o bagulho do 1-2 é muito esquisito, porque depois que você, sei lá, por causa do 1-2 é estranho você conhecer gente, mano. Ah, não sei, vocês estão ligados? Não, né?
Só quem sim, é sim.
É diferente. É diferente.
Mas você acha ruim, Tito?
Não é que eu acho ruim, Miguel.
De alguma vez isso te atrapalhou, te trouxe alguma coisa ruim?
Já. Não ruim, mas desconforto. Por exemplo, eu conheci uma menina que, porra, mano, não fazia ideia do que 1-2 era, saca?
E é outra coisa.
Foi pro melhor lugar possível pra fazer um primeiro encontro com ela, que foi no Largo da Batata.
Muito interessante.
É, foi tomar um drivezinho. E não mora em São Paulo, Largo da Batata é tipo o Pico dos Noia, mano. É tipo, tá ligado? Então lá, ai, mano, eu me sinto. Mano. Lá é tipo Justin Bieber por meia hora. Então, era muito engraçado, cara, a reação, tipo, e eu não tenho por que eu vou entrar nesse assunto com a menina, oh, eu tenho um canal no YouTube, cara. Mano, tamo trocando ideia normal, tá ligado? Tipo, conheci você por outros meios que não pelo 1-2. E, mano, isso faz uma cota já. E aí eu trocando ideia com ela e eu não falei nada. E ela começou a achar isso super estranho. Que, tipo, a cada momento vinha alguém, tipo, caralho, mano, não sei o que, pode tirar uma foto. Então dura muito pouco tempo, tipo, você ter que se explicar. Tá ligado? Eu falei, então. Parece que você tem, tipo, uma doença, um vício. Então, não te contei, mas eu sou viciado em heroína. Tá ligado? Tipo,
é um bagulho. Eu entendo você completamente, mas você fez uma bela escolha errada, né, mano? Você levar uma mina aqui, tipo, você nunca tinha saído, não sabia onde você trampava pro Largo da Batata, foi um grande erro seu também.
Mas, brother, é meus rolê, o que que eu vou fazer? Vou levar o quê, mano? Tipo, porra, pra um bagulho chique? Vai se fuder, mano, eu gosto de boteco, eu gosto de rua.
Sim.
Augusta, mas, Paulista, tá ligado?
Mas quando eu te perguntei de te trouxe alguma coisa ruim, foi no sentido de você acha ruim, por exemplo... É, você começa a trocar uma ideia com uma mina no Instagram porque ela sabe que você é o Tito do 1-2, tá ligado? É, você acha ruim ela saber sobre muito sobre sua vida? Isso te incomoda? É
uma já coisa aconteceu. Que você acha ruim? Já aconteceu de eu conhecer uma pessoa e eu querer contar a história da minha vida e ela completar antes de eu falar.
Isso tá é foda, ligado? Isso é foda.
Tipo, já aconteceu falar, mano, porque uma vez eu fiz isso, ela falou, e não sei o que, não sei o que lá, ela falou, é isso, tá ligado? Eu falo, damn.
É que, mano, no fundo, era você acaba chaveco. Virando um objeto também, né? Você meio que virou, tipo, um bagulho que as pessoas querem alcançar de alguma forma.
É, não necessariamente
é porque
mal,
é o Tito, né?
Já
é
me senti ousado.
É, por causa do libertinagem, pra mim, é doido, porque... Como a gente fala de sexo, então, tipo, a galera já vem com outra conversa com a gente, assim, comigo.
Já vem com uma construção, né, Miguel? De, uma, constrói, de um relacionamento, assim.
Não, também. E constrói o Miguel, tipo, como se fosse um puta... putão que transa de todas as posições do mundo. Ou só pensa nisso, tá ligado? É muito
doido. Mano, a galera acha que eu sou doidão, tá ligado? Que eu, tipo, uso droga, tipo, medo. É foda.
Elas dizem que são personagem, né?
É, só mentira, mano. Não, sim, eu não vou citar casos, mas eu já me senti ofendido já, assim, viu, Miguel? Tipo, já rolou o bagulho que eu fiquei com a pessoa e pareceu que eu fui usado, saca?
Que doideira, mano.
Aí eu me senti mal mesmo, eu falei, mano, como isso foi acontecer, cara, saca? Só que aí você não tem a moral de, tipo, cobrar da pessoa ou vai parecer mais... Na real, já tá parecendo arrogante toda essa conversa, tá ligado?
Ô, Tito, mas você percebeu na hora ou depois?
Depois.
Puta que pariu.
Na hora, não, acho que na hora nunca rola, né, mano? Porque a pessoa tá no momento. Mas aí some, né, mano? Aí, tipo, sei lá, parece que você foi usado mesmo. Mas, tipo, aconteceu...
Aí você fala, puta, nem... Mano...
Ó, se você tá ouvindo, você sabe quem é.
Eu acho que, tipo, pelo menos pra mim, né, que vai fazer um ano daqui a pouco que eu tô no 1-2, o tempo que eu entrei no libertinagem, eu já tava meio off já das putarias, mas tipo, desde quando eu entrei no 1-2 foi muito, muito diferente, porque... A parada que é ruim é quando você vai realmente trocar ideia com a pessoa e a pessoa fica falando isso exatamente que o Tito falou, que é completando a sua ideia, tá ligado? Aí às vezes você, puta, lembrei de um bagulho da hora que a pessoa não sabe, tipo, a pessoa sabe, tá ligado? Porque ouviu você falando no podcast, ouviu você falando em algum outro lugar. A única coisa ruim que eu acho é isso, tipo, eu acho que uma boa dica é... Esqueça tudo que você ouviu, que você sabe, tá ligado? Sei lá, realmente passa a torcer lá,
velho. Acho que eu tô numa situação ganha-ganha, então. Porque como eu não vou chavecar ninguém, às vezes eu recebo uns nudes, acho mó da hora, mostro pra minha mina, acho engraçadinho.
Uma você tetinha, foi chamado uma de homenagem uma vez, não foi?
É, mas esse aí foi muita ousadia, né? Porque, tipo, não foi um nude, mandou uma xota lambuzada, falamos, vamos?
Falei, porra, eita. Eu adoro esse bagulho desse. Mas ó, você que tá ouvindo, não esqueça sempre de mandar uma foto da sua rola mole pro William. @ Will muito nerd. Oh,
por favor, manda.
Ele adora. Mas tem que ser mole e grudada no saco, tá?
Não, eu não adoro. Eu já falei que parece rola de doente, mas eu não tenho problema também. Foda-se, mas gente, se quiser mandar uma tetinha, uma xoxotinha, eu não vou achar ruim também.
Xoxotinha. Eu recebo foto de cocô, que irmão. Coisa de
tá
tiozão,
xoxotinha. Mas ó, se você for aquele cara que nas lives ele invade e depois fica se masturbando, por favor, invada as lives do William também.
Nossa, eu quero conhecer esse prazer. Maluco. Vamos fazer, mano, um nabê com ele.
E pra você, ô Miguel?
Não, é esse lance mesmo de, tipo, às vezes você se sente que a pessoa te procura pelo aquilo que você tá ali falando sobre sexo, que seja, ou qualquer coisa. E esse lance que o Tito falou também da pessoa saber mais da sua vida é muito doido, mano. É muito estranho, assim. Mas eu nunca tive nenhum problema de achar ruim esse lance. Ah, fui usado, tá ligado? Foda-se, mano. Eu também tô ali pra usar, entendeu? Tipo, é uma troca justa. É, nunca, tipo, alguém fez eu me apaixonar por causa disso, sabe? Então, segue o jogo. Tá na chuva pra se molhar, mano.
Eu fico pensando que eu queria muito que existisse toda essa tecnologia na minha adolescência, cara. Nossa, minha vida seria tão mais fácil.
Com certeza.
Nossa, com certeza.
Porque quando a gente tava na faculdade, não tinha Tinder, não tinha nada
disso. Não tinha nada disso, cara.
Nossa, imagina Tinder na faculdade, cara. Isso é maravilhoso.
Pô, e sabe o que é engraçado, mano? Eu tinha parado pra pensar esses dias, assim. Eu acho que todas, tipo, as namoradas, ou, tipo, os casos mais sérios, assim, que eu tive de... que durou mais tempo, todas eu conheci pela internet. Isso tudo antes do 1-2, tá ligado?
Caralho, que loucura.
Porra, minha primeira... Tipo, minha primeira namoradinha seria, beleza, colégio. Aí depois disso foi Orkut, mano. Foi uma mina X que me adicionou, achando que era outro maluco, não sei o que. Comecei, ficamos, sei lá, 6-5 anos. Depois comecei a conversar com uma mina, tipo... Porra, amiga de uma amiga que também veio com a mesma... Desculpinha, achei que você era fulano. Ficamos namorando, sei lá, 1 ano e meio. Aí depois foi uma outra que eu dei match no Tinder. Aí, velho, eu falei, caralho, mano, todas as minas que eu fico mesmo, eu trombei pela internet, mano. E sabe o que eu sinto falta? Do desafio do chaveco, velho, tá ligado? Saca? Tipo, que é o da hora você falar, caralho, mano, eu vou chegar lá.
É que fica mais fácil, fica superficial, né, mano?
É, parece que você tá jogando... Ah, nossa, eu vou parecer muito arrogante agora, cara. Mas parece que você tá jogando, tipo, no modo easy, saca?
Mas é, mano, quando você dá um match no Tinder, já parte do pressuposto que as duas pessoas querem ficar, mano. Você não tem o trabalho de... Tudo bem, se você for um cuzão, um babaca, você vai afastar a pessoa. Mas se você jogar o jogo básico ali de
trocar... já deu match, né? Já tá jogando em casa, né?
E é uma... Mas... Você tá num lugar que é de pegação, tá ligado, né?
Pode crer. Ah, e essa parada, mas acho que você era um dos únicos que ainda levava em conta os rolês, né, ô Miguel?
Cara, não, velho, eu sempre fui muito péssimo de rolê, de dar ideia em mina. Eu sempre fui muito tímido e eu tinha aquele lance de tomar fora, eu ficava me sentindo muito mal. Então eu também, desde que eu me separei, né, que eu fui casado, tô solteiro há 3 anos, é só aplicativo também, mano. Só aplicativo ou, tipo, alguma mina amiga de alguém do rolê, mas... É tipo, vai, 99% aplicativo, seja Instagram ou Tinder, do que rolê, mano.
Cara, eu vou falar que antes de eu começar a namorar, mano, quando eu era solteiro, velho, eu era muito melhor em rolê do que aplicativo. Muito melhor, muito melhor.
Sabe que eu era o no rolê, mano? Ou sou ainda? Eu sou aquele cara que, tipo, entra no rolê e fica dando aquela, mano, do aquele radar, só pra ver o ambiente. Aí eu, mano, dou... uma cruzada de olho com uma mina que eu me apaixono. Que eu me apaixono muito fácil. E aí eu falo, é ela. E aí eu passo o resto da balada inteira procurando ela e não acho.
Não acha? Porra, achei que tivesse um final feliz essa história.
É, não.
Nunca acho essa filha da puta, tá ligado? Nunca acho ela de novo pra poder falar oi. Pô, vocês lembram da primeira chegada de vocês numa menina numa balada? Eu lembro da minha, velho. Foi muito
Jura?
Ridículo. Juro.
Fala.
Puta, eu lembro de uma minha que foi ridícula, mas deixa, conta aí, depois eu falo.
Não, a minha foi tipo, mano, era... Caralho, era uma baladinha ali perto do Shopping Eldorado, chamava
KVA.
KVA, caralho.
Mano, já vi uma treta na frente do KVA, puta que
pariu. Caralho, KVA. Nossa, mano, naquela época era aquele menino que tava tipo... O hormônio tava começando a sair, um bigode falho, tá ligado? Não tinha pelo no sovaco ainda. Aí, mano, eu lembro que eu fiquei olhando muito pra mina. E eu não sabia como chegar aí, mulher, velho. Aí... Nossa, mano, foi um fora muito feio, velho. Eu tava, na moral, eu tava com um topete. Mas não é um topete, tipo, bonito, com, sei lá, ondulado. Era um topete, imagina minha testa, e 90 graus pra cima duro. Com laque, tá ligado? Tipo... E aí, mano, eu fiquei namorando a mina com os olhos ali, a balada toda. Aí, eu, mano, eu queria... Porque, mano, você fica muito nervoso. Você entra no modo, tipo, de adrenalina, tipo... Corre.
Nossa, pra caralho.
É, seu coração dispara. Aí, mano, eu trombei ela, assim, falei... Oi, tudo bom? Você tá sozinha? Ela fala... Não. E saiu fora. Falou... Caralho, mano. Eu saí mó triste chorando, brother. Caralho, velho. Mas, ô, eu sinto mó falta disso, mano. É mó bom, velho. É mó gostoso.
Mano, mas acho que tomar fora deixa a gente mais forte, cara.
Né, então. Por incrível que pareça, quando eu era moleque, eu tomava fora e não tava nem aí, mano. Até porque, tipo assim...
Ah, não, ficava machucado.
Estatisticamente, era muito mais fácil tomar um fora do que o contrário, tá ligado?
Mas, ô William, na moral... Agora, mano, isso é um bagulho que eu me perguntei esses dias. Como foi... Como você pegou a sua mina a primeira vez, Ale?
Nossa,
tipo, qual foi o seu chaveco? Tipo que você então, falou, nossa, seus olhos são puxados como
não,
o meu.
Não, olha, olha essa brisa.
Você joga tal coisa.
Eu conheci ela, ela estava no meu colégio, a gente jogava CS junto, jogava Counter-Strike,
ah, né, que fofinho.
E aí um dia a gente tava, tipo, tava conversando um monte de gente, daí, tipo, um monte de gente foi embora, ficou e ela, a gente ficou conversando sobre darwinismo, a teoria da evolução.
Nossa.
A gente ficou várias horas trocando ideia e exato.
Mas qual foi o momento? O que, que você falou pra beijar ela?
É, uma tipo, eu quero ver o movie, eu quero ver o movie.
Não tipo, lembro, falar. Velho. Sinceramente, não lembro, cara.
Chama ela agora.
Mas não deve ter sido nada. Deve ter sido alguma coisa bastante ridícula, cara. Porque eu nunca fui bom nisso, né?
Você falou o quê? Gosto de Mario Bros. Aí ela. aí você beijou ela.
Uma coisa tipo isso.
Caralho, mano, não consigo imaginar essa cena. Você sabe, né, que a sua mina é muita areia pro seu caminhão, né, William?
Sim, sempre soube.
Você sabe, né? Então toma sempre cuidado, sou. Porque, mano, ela é muita areia pro seu caminhão, irmão. Não sei se o chaveco deve
cê
ser
tá tão bom. Você tá ameaçando ele ou você tá avisando ele, velho?
Não, tô dando um choque de realidade. Porque cara, o William deve transar Alessandra, bem, velho. A Alessandra é pô, maravilhosa, velho. E o William bem. É um merda.
Mas, ô, Tito, o William deve transar bem, velho. Deve ter alguma coisa aí, não é possível, mano.
Não sei, velho. Eu não entendo o William até hoje.
Ele que, deve que ser que ele o tem? Que toda mulher quer. Um companheiro, caralho.
Caralho. Boa. É, eu acho que o Tito não percebeu isso ainda, né?
É, um combo de coisas, tá ligado?
Você peida, ô, William, você peida na cara dela também? Com a gente?
Sim.
Vixe. Ah, acho que essa é a sua
ele dúvida. Mija não. Nela no banho, velho. Ele mija nela no banho.
Nossa, que desgraçado.
Eu fiz isso também, mas não saiu igual o William.
Cara, quando eu dava rolê, eu sempre tive vergonha de dar em cima dos outros, assim. Tipo, ah, tá. Só quando eu tava muito loucaça, tipo, porra. Aí, beleza. E na maioria das vezes eu me arrependia depois, porque eu tava muito louca. Mas, tipo assim, normalzona mesmo, olhar pra alguém, dá aquele flerte, porra, velho. Sempre tive vergonha. E aí, ao mesmo tempo, tipo, queria ficar de boa, só usar umas drogas, falar umas groselhas, poder, sei lá, soltar pum do lado dos meus amigos e falar que fui eu, sem ter ninguém do lado, tipo, me julgando. E aí, porra, sempre que alguém chegava em mim, eu, tipo, fugia, tá ligado? Da pessoa. Alguém chegava e falava, não sei o que, blá, blá. Ficava, não, valeu, tal. Então eu percebi que tudo que eu cheguei, todo mundo que eu cheguei a pegar, eu também tinha alguma iniciação na internet, tá ligado? De trocar ideia.
Nossa, olha
ou
que
já de ter seguido, ou de, sei lá, ter algum conhecimento, assim, tá ligado?
Um bagulho que eu sinto muita falta, até porque eu não tô fazendo muito mais esses tipos de rolês, tá ligado? Mas, mano, não tem coisa mais gostosa do que você tá numa balada e você cruzar o olhar com uma mina que você sabe que ela te quer e você quer. Só no olho, saca? Eu acho que o olho que entrega.
Ô, Tito, teve uma vez que, velho, acho que foi uma das vezes mais inacreditáveis na minha vida. É, acho que talvez o Pedro lembre o nome do rolê, que era o rolê que a gente ficava no camarote, Pedro. Você lembra qual que era?
Armazém da Vila.
Isso.
Nossa, velho.
Tinha um brother, isso na faculdade, Tito. Tinha um brother nosso. Tinha um brother nosso que ele era amigo de um dos donos ou sócios da casa e a gente entrava lá e ficava, tipo, no camarotezinho, que era um lugar mais alto, ganhava bebida e tal. Aí, mano, eu lembro que eu tava com uma camiseta, a gente saía da faculdade, acho, e ia pro rolê. Então, mano, eu tava todo zoado esse dia, largadaço, no camarote, olhando pra pista. Aí, mano, uma mina maravilhosa me olhando e fazendo sinal pra mim, me chamando, tá ligado? Nisso, tinha um brother de cada lado. Aí eu olhei pra ela e apontei pro meu brother. Tipo, mano, não tô acreditando que sou eu, tá ligado? Aí eu apontei pro meu brother perguntando assim, é ele que você tá chamando? Aí ela falou, não. E continuou apontando pra mim. Aí eu olhei pro outro brother e apontei, é ele? Ela falou, não, você, velho. Eu fiquei tão em choque.
Certeza.
Que era uma mina muito gata, tá ligado? Era, tipo, muito absurdo. Eu falei, mano, não é comigo.
E já aconteceu, tipo, nesses rolês com vocês, tipo, pegar uma mina sem falar um A.
Já.
Já. Então, isso que é da hora, mano. Você, tipo, só olha assim, rola uma química, aí você beija e fala, qual é seu nome?
Nossa, cara, vocês estão falando tudo, é tão surreal, mano. É tão surreal isso pra mim. Eu só queria que alguém me encostasse nessa época, tá ligado?
É que, mano, você é feio, né, velho? Olha meu rostinho. Eu sou um anjinho, né, man?
Ô, Tito, mas a vez que aconteceu isso comigo, a última vez que aconteceu isso comigo... É, foi meio bad, porque era num karaokê assim, e aí, tipo, o garçom alertou que era uma mina que, tipo, e ela tava completamente embriagadíssima. O garçom veio me avisar, bicho, que ela pede cerveja na comanda dos caras que ela fica pegando, assim, tá ligado?
Nossa!
Mano, ela falou que ela era esposa de um dos músicos da banda do El Chan, tá ligado? Aí o cara falou, mano. Isso aí é um caô do caralho, velho. Sei lá, foi uma noite bem estranha essa, mano.
Mas você ficou com essa mina?
Cara, eu entrei no lugar, ela veio e me deu um beijo.
Caramba. Eita, cara.
Você pagou as brejas?
Cara, não.
Ah, então deu tudo certo. Então foi um grande beijo.
Sim, certo. De boa.
Mas tem essa brisa também, cara. Agora, vocês estão. Todos vocês que estão no jogo do Xaveco já estão muito mais internéticos do que rolezeiros, né? Agora, com o fim do rolê por até segunda ordem, a gente vai criar uma geração de relacionamentos 100% internet?
Porra, nem fudendo.
Eu acho que já tem nem isso.
É muito esquisito isso. E eu passei recentemente, tipo, conversando com uma garota, tipo, sei lá, uns 8 meses, mano, sem trombar, porque morava longe. Mas rolou DR, tá ligado? Tipo,
nossa! Uma DR sem se encontrar?
E aí depois eu parei pra pensar e falei, mano, que bagulho muito louco, velho. Tipo, eu nunca trombei essa pessoa, mas ela sabe detalhes absurdos da minha vida, eu sei detalhes absurdos da vida dela. E rolou uma treta assim, a gente nunca se vê, mano. Foi literalmente virtual tudo, tá ligado?
Cara, que doideira, Tito. Mano, mas você se sentiu à vontade de compartilhar detalhes e tudo mais da sua vida, mesmo com uma pessoa, digamos, desconhecida?
Cara, eu acho que isso aí é progressivo. Eu não chego tipo, oi, tudo bem, mano? Meu nome é Tito, tá ligado? Minha
Vamos ter uma DR
é, tipo,
aí.
Kryptonita. Eu não chego desse jeito. Só que tipo, mano, se você fala com uma pessoa 6 meses todo dia, cara... Não deixa
sim.
Tipo, eu não tô nem dizendo que é um relacionamento romântico, assim, tá ligado? Tipo, embora possa ser que tenha intenções ou caralho. Mas assim, você, mano, conversar com uma pessoa durante, sei lá, 8 meses, todos os dias, tipo, ah, bom dia, que você fez hoje, não sei o quê, e do nada acabar, porra, brother, é muito esquisito isso. Você fala, mano, eu nem conhecia essa pessoa, cara, tá ligado? Tipo,
mas acabou,
abstrato.
Tito? Vocês tiveram uma DR e tudo bem?
Não, tivemos uma DR que, tipo, foi o breaking point. Foi, tipo... Foi como se fosse um namoro. E eu falei, velho, parece que a gente namora, velho.
Você não encontrou com essa pessoa ao vivo nunca?
Não.
Nossa, tipo, que surreal, velho.
Mas já fizeram um sexting?
Não. Tipo, tem as que eu faço, mas, tipo, não, essa nem foi, mano. Só que, tipo, é muito esquisito essas relações que você cria na internet, porque você cria um laço com a pessoa sem ter, mano, é realmente virtual, e você sente, tipo, eu fiquei muito sentido, tá ligado, quando aconteceu, já passou, mas, tipo, pareceu como se eu tivesse fisicamente tendo um relacionamento ali, saca?
Que doideira.
Ô, Tito, eu tava trocando ideia com uma mina esses dias, e a brisa, que a gente chegou à conclusão, é que por conta de você não conhecer a pessoa pessoalmente, não ter nenhum laço de amizade com ela, ou tipo, amigos que são amigos, acho que você se sente mais aberto a compartilhar suas coisas, sabe?
Porque aquela pessoa... Completamente.
Aquela pessoa não vai te julgar de jeito nenhum, tá ligado? Então eu, pelo menos, no meu caso, me sinto muito mais confortável pra compartilhar um monte de coisa que aquela pessoa vai receber, tipo, ali, como se fosse um livro totalmente em branco pra ela.
Nossa, com certeza, eu concordo 100%. E acho que isso foi uma das piores coisas. Como eu falei, meus últimos relacionamentos, eu conheci as pessoas pela internet. Então, você já começa, tipo, soltando seus segredos mais sórdidos, tá ligado? Porque,
exato,
tipo, você não conhece a pessoa, parece que, tipo, você tá conversando com a Siri, tá ligado?
É uma carta em branco, né? Você pode ser quem você quiser, cara.
É, uma carta foda-se, e, tipo, aquilo não é materializado. Só que aí, quando você encontra, cara, é outra brisa. Já aconteceu muito disso, cara, sabe? De você ficar meses conversando com uma pessoa, e eu não tô nem falando de uma questão de relacionamento amoroso, não. Porque, por exemplo, eu já dei muito match no Tinder, eu só namorei uma mina do Tinder, e sei lá, desses todos os matches eu tenho umas 8 amigas que eu nunca peguei, e eu falo até hoje, tá ligado?
Nossa, que hora, doideira, amigo. Cara.
Pra caralho, eu fiz muita amizade no Tinder, Doideira. É muito legal mesmo. Só que aí, mano, você usa tipo como uma terapeuta, tá ligado?
Total.
É uma terapia, brother, e desse caso especificamente que eu tava falando, dessa menina que tipo, do nada, a gente tretou o caralho, a falta que eu senti, mano, foi justamente porque ela era minha válvula de escape, saca?
Pode crer.
É meio esquisito falar isso de alguém que você nem viu pessoalmente, né, mano? Mas é um bagulho que a internet te proporciona.
Mas, ô Tito, eu acho que também é muito porque quando você, tipo, que seja expressa isso em palavras, que você bota pra fora de alguma maneira, você já olha diferente pra esse pensamento, tá ligado? Eu vejo dessa maneira, por exemplo, também. Porque aí você fala, você tira de você, sacou?
E aí, é legal porque você tá vendo um feedback de uma pessoa completamente parcial,
exato,
né, velho?
Exato, exato.
Total,
que,
total.
Tipo, ela não te conhece e aí ela tá vendo... Tudo bem que tem, pode ser tendencioso porque você tá contando só a sua versão. Mas, assim, você conhece a pessoa, tá ligado? Você sabe o argumento dela e ela não vai... Ela não tem papo na língua, irmão. Se ela falar, mano, o que você fez é merda, você não devia ter agido desse jeito. Pelo menos é dessa maneira que eu acho com as pessoas, tá ligado? Isso é muito valioso. E é muito triste ao mesmo tempo.
Ou então aquele negócio também, tipo, cara, eu acho que você tá exagerando muito em tal coisa, você tá levando muito a sério também, você tá deixando afetar. Enfim, um papo, né, mano? E que bom que tem pessoas assim, né, que estão dispostas a fazer isso também.
Uhum. Mas eu acho que, independente da conexão ser, tipo, pessoal ou ser pela internet, eu acho que é uma conexão tão real quanto qualquer outra, mano. Eu não acho que... Eu não fico problematizando essas coisas, não, velho.
É, não é real, não é se é real, se não é real, mas é diferente, é muito diferente,
com certeza,
né, cara?
Com certeza, com certeza. Tem o lado bom e o lado ruim, velho. É, tem as duas... Eu acho que, como qualquer coisa na vida, você tem que saber usar da melhor forma possível.
Mas, ô Miguelito, você, tipo... O quão estranho é, eu não sei quantas vezes você já passou por isso, eu, sei lá, algumas, é, você conhecer alguém da internet, tipo, que você troca ideia pra caralho, e da mesma maneira que você, que a gente tava conversando, que a pessoa sabe sobre você, é vice-versa, porque vocês conversaram intimamente, e aí quando você vai trombar pessoalmente, é tipo, é muito constrangedor, tá ligado? Porque é você conhecer uma pessoa, o cérebro dela, tipo, virtualmente, aí ter o físico, aí os dois ficam constrangidos, tá ligado? Tem aquela...
Puta, Tito, eu sou muito desencanado com isso, velho. Não me pega
Ai, velho, não sei. É que
pra
assim...
Pra mim não pega.
Eu não vou jogar meu... Não vou dar minha letra aqui, né, irmão? Mas eu tenho meus passos. Pra quebrar o gelo. Pra quebrar o gelo. Eu tenho, pra quebrar o gelo eu tenho minhas táticas. Mas é esquisito, cara. É uma parada que brisa. Se você fumar muito e ficar pensando, vai longe.
É, pra mim não, eu não acho... Eu não tenho dificuldade com isso, não, mano. Pra mim é bem tranquilo, velho. Não entra nessa noia de, tipo... Ah, eu conheço ela pelo cérebro e não fisicamente, aí vai ser estranho. Não, pra mim é uma conversa como outra qualquer, mano.
Mas aí é conexão, né, velho? Porque, tipo, já rolou de, tipo, eu sair com pessoas que eu conheci pela internet e, tipo, o papo ser outro, tá ligado? Porque na internet, mano, quando você tá trocando ideia num aplicativo, seja o WhatsApp, seja Messenger, seja o WTF, você tem tempo pra pensar na sua resposta perfeita.
Sim.
Saca? Tipo, não é ali, aí quando você fala oi, aí
não, e também tem aquela coisa, tipo, às vezes você se atrai realmente pelo papo que você tem com a pessoa e pessoalmente não tem aquilo físico, uhum. E não tem como falar, se você não tem o lado físico, a pessoa é tua amiga, tá ligado?
Total.
E não outra coisa, tipo.
Teve uma vez, Tito, que tipo, essa brisa de conexão de corpo-cabeça, né, uma coisa ali, sua ligação de conversa, que pode ser muito boa, e na hora do sexo ser ruim também. Já aconteceu uma vez, eu saí com uma mina, a gente começou a transar e não encaixava o sexo de jeito nenhum. Foi uma bosta, e de uma hora a gente olhou um pro outro e falou assim, mano, vamos desencanar disso aqui. E começou a dar risada, sabe? E falou, mano, não vai rolar, não encaixou. Isso também pode acontecer, né? Porque
Miguel, depois vocês tentaram de novo?
Ah, desencanamos, velho, desencanamos.
Mano, já, agora que você puxou esse assunto, também aconteceu isso aí comigo. Eu fiquei um bom tempo conversando com uma menina que eu conheci através do 1-2 também. E, caralho, é foda, hein, mano? A gente fala muita verdade aqui nesse podcast, hein? Vai tomar uma coisa, espero que essas pessoas estejam ouvindo.
Você fala o que você quiser, Tito.
É, mas eu não tenho papas na língua, né? Prazer, Tito, prazer. Enfim, eu saí com essa pessoa e, mano, sabe o primeira base? Não encaixou, que é o beijo.
Nossa, é foda.
E, cara, era muito estranho, porque, tipo... Era incrível a gente trocar ideia, só que aí, tipo, mano, eu trombei a pessoa, aí, mano, não
rolou.
Não dava, era tipo, não sei, mano, tem beijo que encaixa, tem beijo que não encaixa. E aí, mano, se o beijo não encaixou, irmão, o resto não vai dar certo, tá ligado?
Ô, Tito, você já teve algum rolê muito bizarro de Tinder? Algum encontro que você falou, mano, onde eu tô? O que eu tô fazendo, velho?
Não, mas de Instagram já.
É, não, tanto faz. Teve uma vez que uma mina colou em casa, a gente nunca tinha se visto, e a mina teve uma crise de ansiedade em casa.
Nossa, você falou dessa brisa aí, cara.
Ah, tipo, mas velho, eu já tenho os remédios pra ajudar a menina.
Não, então, assim, o que eu falo é, tipo, eu soube lidar com a situação, tá ligado? Mas ela poderia estar com uma outra pessoa... que não saberia lidar com a situação e poderia, tipo, sei lá, mano.
Mas ela teve uma crise de ansiedade baseada, tipo, porque era você
Miguelito? Ela chegou loucaça em casa, de remédio, de bebida.
Entendi.
Continuou bebendo em casa e aí, mano, teve uma crise de ansiedade.
Mas você foi bonitinho, né, mano? Compreendeu. Não,
mas tipo, imagina ser um cara cuzão, mano. É isso que eu tô falando.
Tá? E acontece, cara. Já aconteceu comigo também.
Não fez mais do que a sua obrigação, cara. Se fosse um cara cuzão, ia ser um cara cuzão. Ia ser um cara...
Também acho. E já aconteceu comigo também, cara. De estar com a mina lá. E a sorte que a mina era, tipo, super gente boa, entendeu? Também era da mesma vibe. Fala, mano, não tem problema. É nóis, tá ligado? Tamo junto. E isso é muito importante, aí, mano.
Pode crer. Mano, falamos coisa pra caralho, falamos de punhetagem até relacionamentos duradouros da internet. Vamos fechar esse podcast aqui, meus parça? Na verdade, a gente tem um momento gastalombra, cara. É onde a gente dá sugestões do que as pessoas podem assistir, fazer, chapado essa semana. Pode ser um filme, um seriado, uma banda, qualquer coisa. Quem que tem?
Querem que eu comece?
Se você já tiver na ponta da língua, só vai, Pedro.
Manda bala, Pedro.
Olha, assistam todas as temporadas de High Maintenance. Inclusive, eu gostaria de fazer um pronunciamento aqui, um pedido público. Já que esse espaço me foi concebido, para quando houver o Cinebrisa do High Maintenance, que é necessário ser feito, eu gostaria de ser convidado. Obrigado.
Muito assunto da hora, velho.
Mini sinopse, Pedro.
Uma pessoa conhecida como O Cara, ele é um dealer do Verdone, e se passa em Nova York, mas tipo, muito mais no Brooklyn. E ele, tipo, tem vários clientes. E assim, por mais que ele seja o personagem principal, na verdade, quem são as estrelas são, tipo, os clientes dele e o background deles, tá ligado? A história, tipo, por trás desses clientes. E aí, tipo, é muito massa porque ele normaliza, assim, tá ligado? Como pessoas normais fazem, que, tipo, quando querem e se quiserem, fumam maconha. E, tipo, não são nada... estranhas ou perturbadas, ou não sei, tipo, até pessoas como quaisquer outras, assim, e tipo, elas fazem nas situações mais casuais também, mais confortáveis a elas mesmas, tá ligado? É tipo um clima bem leve, assim, a trilha sonora é incrível e... cara, é isso.
Muito justo. Onde tá?
HBO.
Justo. Quem mais tem?
Eu!
Fala aí.
Olha, gente, tive uma experiência incrível ontem. Estava ansioso, esperando... Me resguardando para poder usufruir dessa experiência incrível que eu tive ontem. Se você tem Netflix, essa semana saiu um documentário que chama Have a Good Trip, Adventures in Psychedelics, mas a tradução é Maior Viagem,
nossa,
uma aventura psicodélica. Entendeu? Maravilha. Vai lá, tá no Netflix. Conta sobre, mano, pessoas que... conta basicamente sobre LSD, ácido... e cogumelos, e usam muitas, na verdade, só personalidades, tipo o Sting do The Police, qualquer, mano,
Carrie Fisher
do Star Wars, velho, tá ligado? Mano, todos esses malucos, tudo contando as brisas, a primeira vez que eles tomaram ácido, o quão bom, o quão benéfico, o quão, tipo, as experiências que eles tiveram, tá ligado? E é muito bizarro, cara, porque é misturado com comédia e informação muito séria. Eu fiz uma série de stories, agora que vocês estão ouvindo o episódio, provavelmente já passou disso. Mas eu dei tanta risada dessa porra.
Nossa,
e é extremamente informativo. E a intenção dele é mostrar o quão benéfico ele é às experiências psicodélicas, seja com cogumelo ou ácido, para doenças como, tipo, transtorno pós-traumático, depressão, ansiedade, coisas do gênero. E a melhor parte dessa história toda é que eu esperei para tomar sob efeito de doce. Então essa é a fita, mano.
Pra assistir. Você
assistiu, né, Gé? Mas eu falei... Eu tava assistindo com você... Eu assisti, mandei mensagem para você. E eu falei, mano, tomei um docinho agora. E você
vai. Eu tô falando, mano, que você falou, eu tomei um docinho pra tomar, você tomou um docinho pra assistir.
Lógico, tomou um doce pra tomar outro doce pra assistir.
Mano, foi a melhor coisa. Então, assim, ó, tipo, eu não tô falando pra você tomar doce pra assistir, mas...
Mas se
eu,
tiver aí na sua casa...
Eu, Thiago Russo, só eu não tô falando pra você fazer nada. Mas eu, Thiago Russo, tomei um doce e assisti esse documentário e foi absurdo. Tipo, tanto quanto informativo, quanto do lado de comédia. Eles abordam daquele jeito... Ô, William, tá ligado aqueles, aquelas propagandas contra a maconha, tipo, The Reefer Madness?
Sei, sei.
Tipo, das antigas, que tipo, ah, você é fuma um baseado, bom. Você pula da janela.
Uhum.
Aí eles pegam uma sátira disso pro doce e eles fazem uma piada, só que com um bagulho muito educacional, cara.
Então, e anos 80 pra caralho.
Pra caralho. Mano, é muito genial o roteiro, tudo é muito bem feito, então é isso, ó. Maior viagem, uma aventura psicodélica, ou se o seu Instagram está em inglês, é Have a Good Trip Psychedelics.
Instagram, é no caso Netflix, né?
Instagram? Eu falei Instagram? Eu devia ter tomado esse doce antes de gravar.
Jéssica, você tem?
Eu tenho doce?
Pode ser também.
Nossa, quase cuspi na cerveja, filha.
Ai, velho, tenho. Quer dizer, porra, então, um bagulho que eu tô aproveitando nessa quarentena pra fazer, pode não soar muito lazer pra galera, mas pra mim é, tipo, quando eu não sei de alguma parada, né, eu corro atrás. E aí, esses dias eu não sabia algumas coisas da Segunda Guerra Mundial, que eu fiquei meio, what the fuck, como eu não sabia disso, né? Mas pra quem estudou já em escola pública por bastante tempo, a vida toda como eu, entende que alguns professores faltavam muito. Então, eu tava pegando, lendo alguns livros, né, que eu peguei em PDF, mas o principal foi que eu casei a história da Segunda Guerra Mundial que eu tava lendo, né, aprendendo algumas paradas, com uma série que tem no Netflix que chama... qual que é o nome mesmo que eu tinha falado?
Não é Segundo Amor.
Isso, a Segunda Guerra Mundial em Cores. Isso, a Segunda Guerra Mundial
bom,
em Cores.
É muito bom isso já. E eu tô tipo... na mesma brisa que você.
Então, e velho, parece que assim, às vezes parece que meu cérebro tá atrofiado, tá ligado? De tanto que a gente fica Instagram, não sei o quê, e vendo as mesmas paradas toda hora, porque todo mundo faz a mesma coisa. Aí eu fico, meu, onde que eu vou buscar alguma coisa nova, né, pra aprender? E aí eu fiquei muito pirada, porque eu tinha visto um IGTV, olha só que louco, né, veio do Instagram. Mas enfim, eu tinha visto um IGTV de um cara que... do dono da Chili Beans, né? E aí ele tava falando que, poxa, todo mundo quer ser tão diferente, ver as coisas, fazer as coisas tão inovadoras, que a gente esquece que tem um monte de coisa mal feita que a gente pode focar em refazer essas coisas, né? Isso ele tava falando de dinheiro, pra abrir empresa e tal, enfim. Só que aí eu levei pro meu pessoal e eu pensei, pô, eu tô querendo tanto ficar aprendendo coisas diferentes, tá ligado? Que tem várias paradas que já passaram e eu não sei. Então essa foi a minha pira, e tipo, como eu tava lendo o bagulho, eu peguei um dia que ao invés de ver um filme, tipo, novo que saiu e eu não tinha visto ainda, e eu fui e voltei a ver essa série, a Segunda Guerra Mundial e Cores, Netflix, e que porra, agora eu fico, caralho, mano, não acredito, Stalin fez isso mesmo, né, depois, caralho, mano, não acredito, e fico tipo nessa pira, tá ligado, e é muito foda, porque eu tô aprendendo sobre a história de tudo, né, não é algo fictício, que também é bom. Mas tem alguns momentos que a gente
precisa ver. É uma brisa muito esquisita, né, cara? Porque a gente cresceu sempre vendo essas imagens em preto e branco. E quando eles colorem,
sim,
de repente seu cérebro fala, caralho, isso é de verdade?
Não, e pior, não.
Porque tudo que a gente vê em preto e branco parece que é tipo...
Não, sabe o que é pior pra mim? Eu tinha dificuldade antigamente, até quando eu via filme com meu pai... que ele gostava muito de ver filme de bang bang, né? E aí eram umas paradas muito preto e branco, né? E aí eu tinha muita dificuldade, eu ficava, cara, porra, não consigo. E eram as mesmas coisas com filme de guerra, porque, mano, pra mim misturava muito. E aí eu vendo em colorido, velho, por mais que seja estranho, eu fico tipo... Teve uma hora que eu chorei, mano. Eu falei, mano, isso é muito real, tipo, de verdade, tá ligado? É como quando você tá no foco ali, porra.
Sabe um bagulho que mudou muito nisso também? É porque os caras remasterizaram, tá ligado? Pra você que não sabe, é tipo, deixar numa qualidade melhor. E eles mudaram o FPS, que é os frames por segundo. Então, geralmente quando você vê essas filmagens, tipo, antigas, elas têm poucos frames, né? Então, tipo, são poucas fotos por segundo.
É que não é só isso, ele é inconstante porque você não tinha um motor na câmera, então você tinha que girar na mão o filme.
É, mas eu não sei qual a tecnologia que os caras usaram pra poder... Mano, foi o Peter
interpolação,
Jackson.
Interpolação, né? Interpolação, que é tipo assim, eles criam... Tem, tipo, por exemplo, tem 12 frames, eles criam 13º, 14º, criam
tipo, frames dando um blend.
Entre os frames. Isso, exatamente.
Tipo, dando uma mistura entre um frame e de outro.
Exatamente.
Mas dá uma suavidade tão grande. Se você perceber, mano, todo filme antigo, até aquele filme silencioso, você vê que parece que tá super acelerado, né, mano? Mas é porque naquela época as câmeras, elas não tinham capacidade de pegar tantas fotos por segundo, né?
Quando a gente tecnologicamente, grava, esse seriado é impressionante, cara. Tipo, e como eles fizeram Peter, isso, mano, tá ligado?
Foi o Peter Jackson, mano, que remasterizou essas porra, cara. Que fez King Kong, os caralho, quatro.
Pode crer.
O Senhor dos Anéis, não. O Senhor dos Anéis, sim.
É que ele criou... Na verdade, foi a Weta, né? Que é a produtora dele. Como se fosse a Industrial Light and Magic do George Lucas. Né?
Do George Lucas.
Weta.
W-E-T-A.
Faltou a sugestão do Hortão.
Cara, eu vou ter que fazer... Assumir uma coisa aqui. Eu sempre tive um grande preconceito com filmes de super-herói. Nunca foi muito minha brisa, assim.
Eu sei. E eu te julgo por isso.
Sim, não, mas calma aí. Calma, eu vou fazer uma volta aqui. Vou assumir.
Tá bom, mas já te julguei. Não importa.
Nessa quarentena, cara, eu peguei pra assistir todos os filmes que tem na Netflix dos Avengers e super-heróis que tem. E, tipo, é um jeito que eu tô fazendo de, mano, sair um pouco dessa realidade doida que a gente tá vivendo, né? Porque eu não tô conseguindo assistir coisa muito séria. Eu não tô conseguindo... Basta as notícias e informações.
Nossa, é perfeito pra isso, cara.
Exato. Então, eu tô usando muito pra isso. E os filmes são longos. Tem 2h30, normalmente. Aí eu tô, mano, assistindo vários e vários. E é o que tá me ajudando aí a tirar um pouco a cabeça dessa loucura toda.
Mas mudou sua opinião? Então, agora você curte?
Cara, não é que eu não curtia, mas eu colocava outras coisas na minha prioridade pra assistir, sabe? Outros filmes, outras séries e tal. Aí eu falei, não, mano, deixa eu dar uma chance pra isso, porque eu quero sair completamente desse mundo. E querendo ou não, eles salvam a gente no filme, né? Espero que eles façam isso na vida real.
Eu tava na mesma brisa, viu, Miguel? Eu comecei a reassistir, tipo, revi Deadpool 1 e 2, que é um dos meus preferidos, pela personalidade de filha da puta. E comecei, mano, até assistir Captain Marvel.
Sim, eu tô assistindo todos, mano.
Qual que você curtiu mais, o Miguel? Eu sei que tava zerado em tudo.
Ah, cara, eu gostei bastante dos... Eu já assisti outros de super-herói também, assisti o Batman... É que assim, alguns vocês vão falar que são ruins, né? Que é o Batman vs Superman, que eu não tinha visto também.
Que acabou de sair na Netflix.
Mas os Avengers é bem... É massa porque, mano, é muito rápido o filme, né? É muita ação, velho. Então você... A hora que você vê, passou 2 horas já e... Você só ficou vivendo ali, existindo.
É, você sai milatadinho, gostosinho pra digerir total, ali total. E tal. É uma lasanha de micro-ondas.
Né?
Ô, Will... Tá ligado, Luigi? Mano, ele fez um post de, tipo, de relutando, falar, mano, fala em qualquer, tipo, tá ligado aquele meme, tipo, change my mind, mude minha mente?
Uhum.
Falar, mano, Batman vs Superman é o melhor filme do mundo, coloque o argumento que eu vou debater e vou convencer, tá ligado? Uhum. E é muito engraçado você entrar num post e ficar lendo as respostas, mas eu não sei se ele tá sendo irônico ou não. Porque...
Deve tá.
Porque, William,
cara,
se ele
falar,
né,
desse,
mano,
filme, ele deve...
Então, exatamente.
Então, esse é o meu problema. Você sabe que eu tenho um problema com o Batman, né, William? A gente já discutiu...
Já discutimos.
Várias vezes.
Porra, eu amo o Batman.
Eu amo o Batman também, meu irmão. Mas, tipo, ele é um super-herói errado. Tipo, os caras levantaram várias questões. Tipo assim, no filme, um maluco ouve, tipo, lá na Arábia, a Lois Lane fazendo... Só que ele não ouve a mãe dele quando tá em perigo. Tá ligado? Tipo, esses aqui, bagulho. Aí o maluco vai lá, faz uma armadura de, tipo, no mínimo 90 quilos, mas ele se move perfeitamente.
Mas Kevlar.
Aí o super-homem não pode simplesmente dar um soco no queixo dele, ele não pode fechar a porra da boca dele, porque a boca dele tem que estar aberta na máscara, irmão. Tá ligado? Eu não entendo isso, tipo, eu tô ligado, é um mundo fictício? É. Mas, mano, a partir do momento que o maluco voa, tá ligado? Tipo, tem laser nos olhos, e o cara tem, tipo, uma abertura na boca, dá um laser na boca, dá um soco na boca, irmão.
É a questão da suspensão da realidade, né?
Ah, mas qual é, mano? Tem limite.
E o Batman chega, sempre, tipo, quando vai tretar com o super-homem, ele carrega a kriptonita. Ele não é besta também.
Não, tem essa também. E outra coisa que eu dei do Batman, ele sempre chega e fala,
I'm Batman.
Fala, sério? Jura? Nossa. Eu jurava que era o Aquaman, otário.
Isso tá tão errado de tantas formas, mas só que isso fica pra um podcast posterior, porque, cara, não dá. Não dá pra discutir.
Então, beleza. Agora.
Poucos próximo, minutos.
O próximo podcast é tipo Tito versus Batman. Eu tenho aqui pra um meio. Juro por Deus. Se você quiser essa ideia, pode colocar Tito versus Batman. Eu tenho muito argumento contra ele.
Justo.
Vai, William, dá o seu momento.
As minhas indicações, primeiro, eu ainda não joguei, mas eu baixei o Valorant, que é o FPS da Riot Games, que é desenvolvedora do League of Legends. Aliás, eu joguei League of Legends outro dia com o maluquinho. Eu, tipo, terminei meu trampo e falei assim, alguém me ensina a jogar essa porra? E o cara ficou a noite inteira jogando comigo e foi um amorzinho de pessoa. E eu baixei esse jogo, ainda tenho trampo pra entregar.
Mas aí você aprendeu a jogar?
Aprendi. Tipo assim, não é tão difícil não. Difícil é ser bom, tá ligado? Porque eu me senti bem velho, confesso. Que é muita coisa pra se fazer, tá ligado?
Mas é diferente. William, é só multiplayer? Eu via, foi atrás, não tem single player?
Não tem single player, não. Só multiplayer.
Ah, eu queria.
E aí eu baixei o Valorant assim que eu terminar de entregar meus trampos, vou me internar nesse caralho aqui, porque eu joguei uma partida só e eu me senti muito bem, porque como é um jogo que tá começando agora, todo mundo é ruim, né? E aí, tipo...
Mas como que é o jogo? É parecido com o quê?
É um Counter-Strike com poder.
Saquei.
Então, tipo... É a mesma coisa que o Counter-Strike, tem que plantar bomba na base, explodir, 5 contra 5, você compra a arma e as armas são exatamente iguais a do Counter-Strike, e só que você tem os agentes, né, que chamam, que cada um personagem, e cada ao invés de ter granada, não tem granada no jogo, então a flash, a granada de explosão, a granada de smoke, são poderes, tá? Tem um cara do poder de fogo que ele tá com uma bolinha que cega os outros, tem uma granada que faz um fogo no chão, igual o Molotov do Counter-Strike. E tem ult também, né? Igual o MOBA. Então eu achei o conceito muito legal e eu me senti muito bem que eu joguei uma partida e já fui MVP da partida, então tá tudo certo. Espero jogar mais. Eu tenho mais uma outra coisa também que eu queria sugerir, que é o podcast The Infinite Monkey Cage, da BBC. Eu não sei, eu ouço pelo agregador de podcast, porque eu sou velho e eu tenho um agregador de podcast.
Como é o nome, Will? Desculpa.
The Infinite Monkey Cage.
Ok.
Ou A Gaiola Infinita do Macaco. Que é um podcast sobre ciência, mas ele é muito doido porque ele é sempre um cientista e um comediante.
Nossa, e eles falam, acho que você já comentou, que perfeito.
E eles falam sobre uns temas nada a ver, assim, tipo... um que eu achei muito bom é A Ciência do Som. É espetacular esse, quando sou nerd pra caralho. Tem um que eles falam sobre universos paralelos, tem um que eles falam sobre seres biônicos. Ontem a gente fez trocou ideia aqui no Discord com a galera do Apoia-se, e aí teve várias coisas que eu falei que eles levantaram lá no episódio sobre seres biônicos. Que é, por exemplo, se você tem um ser biônico que é idêntico à sua... sua companheira, e você transa com esse ser biônico, isso é traição?
Ele chegou a tocar nesse assunto no...
Falamos.
E aí foi, mano, esse podcast ele tem já bastante tempo, começou em 2012, 2013, alguma coisa assim, então é episódio pra caralho, tá ligado? E é muito bom, ainda com humor inglês, né? Aquele humor de filha da puta passivo-agressivo.
Sarcástico para num cacete.
Né?
Que bom, mano, vou ver.
Ouça um Infinite Mocking Cage, então. Vamos fechar esse episódio aqui. Nossa, falamos pra caralho, já tá com 1h40 de gravação. Olha que doido.
Olá.
Falamos. Eu falei pra porra, mas eu sou assim quando o Léo não tá aqui.
Primeiro de tudo, falem vocês aí sobre o onde acham vocês.
Bom, se você quer ouvir um programa maneiro sobre sexo, sobre muita putaria e contando experiências bizarras, assim como o Tito gosta de contar aqui, cola no Spotify ou em qualquer plataforma que tenha. Joga no Google e procura Libertinagem, que você vai achar, que toda semana a gente tá falando umas boas putarias aí.
Então vambora, Jéssica, despeça-se.
Skr, skr. Pode ir, Tito.
Ah, já que você insiste, gente, sigam o melhor Instagram do mundo. Tito Russo, arroba Instagram. Não, Instagram é tipo Tito Russo com THITO. Eu tô inspirado nessa quarentena, tô produzindo conteúdo que é impressionante. E, mano, se você quiser dar umas risadas ou me criticar ou mandar uns nude, é nóis. Mas se for nude de pau mole, é pro William.
O Tito falou que ficou com inveja dos nude pau mole que eu tô recebendo. Pode mandar pra ele também. Inveja, além dos de cocô.
Engraçado o poder.
Não,
que é.
eu quero pedir uma nova coisa. Manda pro Tito foto de cu aberto.
Não. Nossa. Para, velho. Ô, velho.
Não. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, né?
Não. Mano, aí é agressivo. Não, não gostei mais. Não quero mais brincar esse jogo, velho. Porque acontece.
Miguel Horta.
Valeu, galera. Obrigado. Falou.
Pedro Ernesto.
Gente, obrigado. Quem quiser me achar no Instagram é Pedro Underline Loop com 2 P's e I. E no Twitter é a mesma coisa, só coloca o número 2 ao final.
Vamos derrubar aquele filho da puta.
Então, cara, eu não consegui derrubar ele ainda, infelizmente. Mas eu queria agradecer mais uma vez o convite. Foi maravilhoso. E é isso, quem puder fica em casa e cuidem-se.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12 e apoia a gente lá no apoia.se/12, fechou? É nóis, tamo junto, molecada.
Falou,
valeu, valeu.
Tchau.
Até a próxima.